versos 16 e 17. Leia comigo, por favor. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito. Vamos ler todos juntos? O justo viverá por fé. Vamos dizer de novo todos juntos? O justo viverá por fé. Senhor, nessa tarde renovamos a nossa fé diante do Senhor como corpo de Cristo. Nos unimos aqui, Senhor, para que o Senhor receba toda a glória que lhe é devida e também para que haja edificação mútua no corpo do Senhor, para que a tua igreja cresça. Cresça não só em número, mas também em saúde, cresça em obras, obras que transformem essa sociedade, obras que glorifiquem o teu nome, Senhor, para que todos saibam, para que todos conheçam que é o Senhor quem tem feito essa obra gloriosa em nós e através de nós. Amém. Amém, queridos. Cadê as glórias, as palmas, os louvores? Ô, gente, como é que é o nome desse momento que nós estamos vivendo aqui? Desperta. Desperta, tu que dormes. Ninguém mandou comer muito macarrão à tarde, né? Ou na hora do almoço. Queridos, eu quero rapidamente então falar com vocês sobre esse tema, um evangelismo que vai além das boas novas. Um evangelismo que vai além das boas novas. Deixando os termos técnicos de lado, se evangelismo, se evangelização, mas aqui a gente quer dizer a respeito desse mecanismo de anunciar e proclamar a palavra de Deus às pessoas, aos outros, à família, aos amigos. Então, qual é a intensidade e a quantidade que nós devemos aplicar quando nós estamos, então, buscando proclamar o Evangelho? Bom, eu tenho percebido, já não é de hoje, mas tenho percebido que muitos se ocupam, sim, de passar, por exemplo, ou proclamar, ou apresentar o plano de salvação às pessoas. Não é verdade? Apresentam o plano de salvação. Falam. Mas depois de falar, até perguntam, você não gostaria de aceitar a Jesus? É clássico isso, sim ou não? É clássico. Mas e depois? Parece que o povo tem uma caderneta. Eu sou da época da caderneta escolar, né? Eu sou dessa época, tenho 57 anos. Na minha época, carimbava a presença, carimbava, não é? As tarefas. Então você tinha tudo carimbadinho, né? Você fez, cumpriu a tarefa, bum, carimbo. Parece que ainda parece uma obrigação para o povo de Deus, quando na verdade deveria ser a expressão da vida do povo de Deus, dos filhos de Deus. Deveria ser um ofício natural ou sobrenatural, se queiram assim, daqueles que foram salvos, daqueles que foram regenerados em Cristo, daqueles que nasceram de novo. Deveria ser natural o desejo de anunciar, o desejo de mostrar, revelar às pessoas o que Deus fez por nós. Mas, para isso, nós precisamos ir além do discurso ou além da decoreba. E eu queria mostrar para vocês, tentar mostrar em tão pouco tempo, o que de verdade é o Evangelho. O Evangelho não é, olha, Jesus te ama, ele tem um plano para a sua vida. Não é só isso. Não é? É tremendo isso. Não estou querendo minimizar, não, mas não é só isso. E eu creio que o entendimento do que é o Evangelho pode nos dar o despertamento necessário para que nunca mais a gente se omita em apresentar e proclamar o Evangelho do Reino de Deus. Que esse é o Evangelho que Jesus Cristo apresentou. Não é o Evangelho da Igreja Batista, não é o Evangelho do Presbiteriano, não é o Evangelho do Neopentecostal. Ele não tem, respeitando todos os jeitos de ser e fazer as coisas, né? Cada um tem seus costumes, cada um tem seu jeito, sua linguagem. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Ele não é o poder do batista, ele não é o poder do presbiteriano, ele é o poder de Deus. E se ele é o poder de Deus, porque é operado por Deus no Espírito Santo, pela palavra de Deus, então não interessa o jeito que você tem. Não interessa se você é eloquente, se você é introvertido, não interessa se você fala muito ou pouco, se você é homem ou mulher, se você é um doutor ou se você não é. Não interessa, porque o poder é de Deus. E a mensagem é dele. Primeira coisa que precisamos entender é que Deus conta conosco, mas não depende de nós. A mensagem dele é suficiente para fazer aquilo que apraz ao seu Senhor. A mensagem, ela é poderosa para cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. E nós não deveríamos ter preocupação. Nós não deveríamos ter estresse, pastor Rafael. Nós não deveríamos estar todos temerosos se a pessoa vai ou não vai aceitar. Se as pessoas vão ou não vão receber. Sabe por quê? Porque é direito delas não aceitar. Porque é direito delas não receber. E nós ficamos todos cheios de tensão, como se fosse uma derrota para nós a pessoa não aceitar. Imagina Deus se tivesse crise. Cada pessoa que o nega, nós teríamos um Deus deprimido, não é verdade? Teríamos um Senhor falando assim, hoje não, para, porque um milhão de pessoas me negaram hoje, me rejeitaram hoje. Queridos, Deus não tem problema com isso, jamais terá, e nós também não deveríamos ter, porque a glória não é nossa, a glória não é para nós, a glória é de Deus. E deixa eu contar para vocês então, quatro coisas que eu quero mostrar, quatro tempos, desde a criação. Paulo, na verdade, na carta aos Romanos, uma epístola maravilhosa, ele vai contar toda a história, desde a criação até a restauração de todas as coisas. Se você quiser entender bem, leia Romanos, medite em Romanos e faça um bom estudo de Romanos, tá certo? Ali você vai ter toda a informação que você precisa a respeito do plano de Deus e do projeto de Deus para a vida dos homens e para o mundo. Amém, queridos? Então não deixe de ler. Leia com calma. Volte quando precisar. Não tenha pressa. Mastigue, pergunte. E não dá tempo da gente fazer essa exposição aqui num culto. Então eu quero primeiro que você pense. Lá em Gênesis. O que diz Gênesis? Quando Deus criou os céus e a terra, Deus criou os animais, Deus criou tudo e depois ele formou o homem, não é? Não é verdade? Formou o homem e depois então entrou no seu descanso. Amém? Como era essa situação? Perfeita? Sim, perfeita. Ele criou tudo em perfeição. Havia um equilíbrio espiritual. Havia uma perfeição na área espiritual. Inclusive dos homens, inclusive do ser humano, da humanidade. Diga, espiritualmente perfeitos. Amém? A Bíblia fala que Jesus é assim. Espiritualmente perfeito. Ele é chamado de teleios. O homem completo. O homem que não falta nada. Não falta nada nele. Você não vai achar falta de nada em Jesus. Esse é o plano de Deus para mim e para você. Amém? Que não falte nada em nós. Nós estamos nessa construção, nessa edificação. Todos nós. E Deus usa virtudes e usa defeitos. E Deus usa as coisas boas e as coisas ruins também para edificar a nossa vida. Tudo, tudo diante de Deus é material de santificação na vida da sua igreja. Amém ou não? Já pegou alguém cascudo? Que lixou bastante você? Todo dia tem, praticamente sempre tem. Você não sabe por que a pessoa te tratou mal, você não fez nada para ela te tratar mal, mas você tomou uma raspada. Por que será? Será que é porque você não consegue se conter? Será que você tem o costume de devolver na mesma moeda? Você não leva desaforo para casa? Não sei. São muitas possibilidades. Talvez você seja, pelo contrário, uma pessoa muito mansa e tranquila. e a pessoa vai te tratar mal, vai te esbofetear, e você vai dizer assim: Jesus te ama, cara. Você está estressado por quê? E aí é o outro lado, né, de trabalhar a vida daquela pessoa, dizendo assim: meu, você tinha que me dar um murro na cara também. Como que você não revida? Que paz é essa que você tem dentro da sua alma? Que sossego é esse aí? Deus não desperdiça nada. Deus, ele, quando está com as suas mãos na obra, tudo, tudo é lucro. Tudo acrescenta. Vocês estão entendendo, queridos? Amém? Muito bem. Então, espiritualmente, um ambiente perfeito. Ali, criando o homem e a mulher, o primeiro casal, começa a humanidade. Como era o relacionamento deles? Carne da minha carne, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Somos um. Tudo na boa. Tinha discussão? Tinha DR? Não tinha. Beleza, tudo muito bom. Como Deus criou. Bom, e depois? No aspecto físico? Ah, só love. Era assim. Homem e mulher, olha, conheçam, multipliquem e dominem sobre todas as coisas dessa terra. Governem. Então, relacionamentos humanos, santos. Relacionamentos humanos, interpessoais, perfeitos. Equilibrados. Parece hoje, né, gente? E eu estou falando da igreja, hein? Estou falando do mundo, não. Estou falando da igreja, estou falando de nós. Isso é para mim e para você. É para o nosso despertamento. Amém, queridos? Muito bom. E então, o último ponto, a sabedoria. O que, que é sabedoria? A sabedoria na construção, eu vou chamar de um ecossistema divino, tá? Esse lugar, esse ambiente, esse sistema que funciona tudo perfeito. Não é a Alemanha, tá? Mas funciona tudo muito bem. Que dizem que lá na Alemanha não tem, dá até coceira, porque não tem nada que dá errado lá. Né? Tudo funciona direitinho, tudo perfeitinho. Pelo menos foi o que eu nunca fui para lá, mas me disseram isso, tá? Se é mentira, fica por conta de quem falou. Meus queridos, tudo funcionando bem. Repita comigo: espiritual, o relacional, o físico e o ambiente. Diga, ambiente. Porque as leis de Deus governavam tudo, amém? Tudo perfeito. A terra só dava coisa boa. Os animais não tinham essa coisa de violência, né? Era tudo perfeito. Era tudo perfeito. Isaías chega a falar que quando ele restaurar todas as coisas, o leão vai pastar com o cordeiro. Já viu leão e cordeiro junto? Meu Deus! Esse ambiente, isso é chamado de shalom. Esse é o shalom de Deus. Tudo, corpo, espírito, alma e corpo, todas as coisas espirituais e materiais funcionando como um relógio nas mãos de Deus. Está comigo aí? Amém? Bom, mas e aí o que aconteceu? Quais foram os efeitos da queda? Primeiro, quebra de relacionamento do homem com Deus. A primeira coisa, o homem teve que ser colocado fora do Éden, para que não se perpetuasse um sistema pecaminoso. E ele então foi entregue às suas próprias concupiscências. Ele foi entregue à sua escolha. Bom, é isso que você escolheu. Você escolheu então pensar individualmente. Você trocou autonomia por individualismo. Você escolheu viver no seu sistema e nas suas leis ao invés das minhas. Então agora, já que você quer dar uma festa do seu jeito, paga a conta, filho. Quando eu estou dando a festa, a comida é do jeito que eu quero, a bebida só é o que eu ponho, é tudo o meu cardápio. Mas já que você quer dar a festa do seu jeito, quer encher a cara, quer passar mal, então, banca a festa. Agora, o seu trabalho, que era, né, era uma bênção, agora você vai ter que suar para comer. Agora a terra vai brigar com você, porque você vai plantar e ela não vai dar a semente. E aí você vai ter que cavucar, vai ter que buscar água longe, você vai ter que se desgastar para poder comer o pão de cada dia. relacionamento. Foi a primeira frase que já define tudo. Foi a mulher que o Senhor me deu. Não foi comigo. Eu não fiz nada, Deus. Eu não fiz nada. Foi a mulher que o Senhor me deu. Já começou as crises relacionais aí. Então, quebra dos relacionamentos também, não é? Nos relacionamentos interpessoais. No físico. As dores da concepção, né? A imperfeição e degradação da terra. Todo o meio físico. Imagina. Imagina que Paulo, aos Romanos, também fala assim. Que a natureza, a criação, geme dores de parto. E tem dores de parto. Pelo dia da redenção. A terra, o cosmo todo, chora, geme de dor. Esperando a manifestação dos filhos de Deus. O dia da redenção de todas as coisas. E a sabedoria, meu Deus, totalmente rompido. As transgressões de leis e limites, que depois só foi piorando. Quem está assistindo um pouco da novela Gênesis ainda, estou fazendo propaganda, mas algumas coisas até, né? Tudo é legal, viu, gente? Tudo é bom. Tem coisas que são, né, alegorias lá, porque tem que encher o enredo, né? Então eles usam um pouco de mitologia, né? Questão da Semíramis, lá, né? Tem aspectos mitológicos ali. Mas o que é bíblico, tá joinha. E o enredo também, tá joinha. Tô amando. tô assistindo. E não assistindo. Ei, isso aí não tá na Bíblia. Ei, isso aí não sei o quê. Ei, isso aí não sei o que lá. Não é com esse espírito, não. Amém, queridos? Pegando o que é bom. Relembrando as coisas de Deus e dizendo, meu Deus, eu sou igualzinho a esse cara aí. Bendito seja Jesus. Bem-aventurado o dia em que Jesus me encontrou. Porque eu, Senhor, eu era igualzinho a esse cara aí. Eu não queria viver lá onde Noé vivia. Eu queria estar no meio da cidade, da bagunça. Bendita a hora que Jesus entrou na minha vida. E na sua também. Aleluia. Bom, todo esse sistema foi muito prejudicado. Depois Deus trabalha a vida do seu povo através dos profetas. Você lembra disso? Ele usa a vida dos profetas para poder despertar o povo. Despertar o povo. Porque o povo, não perdia a oportunidade de se desviar na idolatria, na promiscuidade, se afastando de Deus passo a passo, se distanciando da vontade de Deus passo a passo. Então, para que Deus levantou os profetas? Para os profetas anunciarem e dizerem, ei, isso não agrada a Deus, arrependa e volte. Essa sempre foi a mensagem dos profetas. Arrependa-te. Sim ou não? Então Deus também usou esse tempo os profetas. Então espiritualmente, relacionalmente, fisicamente, e a sabedoria também foi Deus trabalhando através dos profetas, através de Israel, até que na plenitude dos tempos vem Jesus. Amém? E aí então, meu querido, esse Jesus, no aspecto espiritual, ele cresceu em graça diante de Deus. No aspecto relacional, ele cresceu em graça diante dos homens também. Diz que ele crescia em graça diante de Deus e dos homens. No aspecto físico, ele também cresceu em estatura, se cuidava, né, direitinho. E a sabedoria cresceu em sabedoria, porque ele disse, tudo o que meu pai diz para que eu faça, eu faço. Tudo que eu faço, ouvi de meu pai. Olha só. Esse é o sistema da sabedoria divina. Se você e eu vivermos assim, você não vai pagar juro. Está entendendo o que eu estou falando? Se eu e você vivermos assim, você não vai pagar juro para banco. Você não vai ficar estourado no cartão de crédito. Você não vai ficar sofrendo de depressão a vida inteira. Pode até ficar deprimido. Né? Temos muitos personagens da Bíblia que também passaram por isso. Mas viver em depressão, não vai. porque o sistema que Deus criou é garantido por Ele, e Ele sustenta todas as coisas. Então não dá, não dá. Se entrar nesse plano de sabedoria de Deus, você vai viver os resultados desse ecossistema divino e abençoado. Bom, o ministério de Jesus mostra tudo isso. Jesus veio nos ensinar o evangelho que vai além das boas novas. Que evangelho é esse? Quero que você abra em Colossenses 1:20, por favor. Só para a gente pegar mais um texto para nos ajudar. E o tempo vai acabando, já está vermelho. Aquele relógio quando fica vermelho, misericórdia, viu, cara? Diz assim, Colossenses 1:20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, Jesus, né? Reconciliasse consigo mesmo os homens. É isso? As mulheres. Só as crianças. Que é das tais é o reino de Deus. O que é que está escrito aí? Reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Tudo, tudo, todos e tudo, tudo e todos fazem parte do plano de reconciliação, de restauração, de regeneração de Deus. Sabe aquela plantinha que você tem na sua casa, que você não está regando, ela está secando? Você está pecando. Ah, você está sendo exagerado, pastor. Não estou. O que que disse lá no Éden, quando Deus criou o homem, a humanidade? Ele deu o jardim para quê? Para que ele guardasse e cuidasse. Quando eu recebo qualquer coisa, qualquer bem, patrimônio, relacionamento, e não cuido, eu estou em pecado. E vou dizer uma coisa que é uma desgraça: religião sem relacionamento, evangelismo sem relacionamento, o evangelho do papagaio, blá 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 blá. Quer aceitar Jesus? Ai, aí chega lá na igreja no dia seguinte, sem a pessoa que entregou a vida para Jesus, na frente dele, e vai contar para o pastor: ganhei uma alma para Jesus ontem, pastor. A pergunta que não quer calar é: cadê a alma? Substitui alma por pessoa, porque a gente está ganhando muita alma e abandonando muitas pessoas. Ganha alma, ah, já está no céu, confessou Jesus, aí eu largo, não cuido, não me relaciono. E muitos não têm conhecido o evangelho verdadeiro de Cristo, o evangelho do reino de Deus que transforma todas as coisas, não têm conhecido por falta de relacionamento. Porque a gente confunde pecado com o pecador. Ao invés da gente desviar do pecado e abraçar o pecador, abraçar entre aspas nesses dias, estamos em pandemia, entre aspas, a gente acaba desviando do pecador e fazendo com que ele seja o pecado. Seu ladrão, seu bebum. Isso é personificar o pecado. É dizer que a pessoa agora, ela é o pecado. Ou seja, vai ser destruída, né? Porque Deus vai destruir o pecado. Você não tenha dúvida. O poder do pecado, né? Ou seja, essa fugiu a palavra, mas Deus subjugou a força do pecado, mas ainda ele está presente, sim ou não? Mas quando se consolidar todas as coisas, amigo, até a presença do pecado vai ser extinta. Por quê? Porque o plano de Deus não é só salvar você e botar você umazinho e botar você no céu. O plano de Deus é restaurar, vai dar novos céus e nova terra. Haverá novos céus e nova terra. Isso é para quem diz: ixi, esse mundo não tem jeito, está perdido, lá deixa tudo explodir, eu já estou salvo mesmo, aceita Jesus, porque senão você também né, vai para o inferno. Mas não cuida do que tem. Mas não dá glória a Deus pelas coisas que Deus dá. Não valoriza as bênçãos, as posses, os bens, as amizades, a família, a carreira, a profissão. Salarinho, hein? Chegou o cebolão. Na minha época chamava o olerite de cebolão. Que era o dia de chorar. Você acredita? Era o apelido do olerite, cebolão. Tá aí, agora é hora de chorar. E chorava mesmo, viu? Mas chorava mesmo, reclamava, rapaz. Qual é o plano que Paulo apresenta então aqui? E por que que ele não se envergonha do evangelho? E que poder é esse que ele está falando? É esse poder de restaurar todas as coisas a partir da restauração do ser humano. A partir de uma vida, pode ser restaurada a família, pode ser restaurada uma empresa, pode ser restaurado um bairro, pode ser restaurada uma cidade, uma nação. A partir de uma pessoa. Sabe como é que começa a história da igreja no Novo Testamento? Com Estevão, o primeiro mártir. Estevão é um exemplo de como a vida em Cristo, o evangelho que vai além das boas novas, pode transformar uma pessoa e multiplicar a bênção de Deus na comunidade. Estevão era um homem cheio do Espírito, era um homem piedoso, era um homem de palavra, porque conhecia as Escrituras, ele era um homem de bom testemunho, era um homem honesto, ou seja, era um homem que vivia como Cristo, semelhante a Cristo. E se eu sou semelhante a Cristo, então eu me torno um pouco a imagem também de Deus. Porque a imagem de Deus é Cristo. E se eu me identifico com Cristo, então me faço semelhante ao que Deus criou desde o início. Amém ou não? E volto para o plano original de Deus. Sabe o que está faltando? Um evangelho que vai além das palavras. Um evangelho que transforma o ser humano e o meio em que ele vive. Um evangelho não de blá blá blá, mas um evangelho de poder. De um poder de transformar. De entrar, por exemplo, numa comunidade. De entrar numa família que está totalmente destruída. Que está totalmente pervertida. E você amar. Amar a pessoa. Deixar o pecado com Deus ali, que Deus, o Senhor vai resolver. O poder do Espírito Santo, a palavra do Senhor, ela vai dar conta daquilo ali. Se a pessoa não quiser, não é assunto meu, nem seu. Não me compete julgar por que não aceitou, por que aceitou. Deve haver um desejo ardente no meu coração e no seu para que ela aceite. Sim ou não? É claro. Pode chorar, pastor? Senão pode. Claro que pode, deve. Mas não é responsabilidade minha. A partir do momento que eu anunciei o evangelho, não tive vergonha do evangelho, e anunciei esse evangelho através das palavras, através do testemunho, através assim, de uma piedade, né, sem interesses, do meu estilo de vida, que coloque sal na boca das pessoas, sabe? Que a pessoa fala assim, meu, essa vida tem um tempero diferente, meu. Tem um jeito de ser mais leve. Que coisa! Irmãos, não quero usar de testemunhos, né? Porque às vezes a gente usa testemunho e parece triunfalismo. Mas olha, se não fosse pelo poder desse evangelho, nós não estaríamos celebrando 300 presentes, nós não estaríamos celebrando 300, 400 toneladas distribuídas num ano como o ano de 2020. Todo mundo está dizendo, eu quero apagar o ano de 2020 da minha vida. E eu digo, com todo respeito à situação toda, claro, muita gente perdeu pessoas queridas, muitas pessoas, né, foram acometidas e até tombaram por causa dessa pandemia. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu dou glórias a Deus por isso. Você sabe por quê? Porque gente que não falava com gente começou a falar. Gente que não ligava para parente começou a ligar. Gente que não se importava, sabe, com nada, só com trabalho, agora falou assim: meu Deus, eu estou morrendo de tédio, eu preciso de alguém. Antes tinha muitas distrações. Trabalho, esporte, e o dia inteiro, né, ocupado. E não tinha, nem percebia. Não se percebia, quanto mais perceber os outros. Mas aí vem uma pandemia dessa. E Deus mostra que nós não somos suficientes em nós mesmos. Deus mostra que eu preciso de você, que você precisa de mim, camarada. Deus mostra que apesar das nossas imperfeições e defeitos, e chatices, e costumes, e ranhetices, você é uma bênção na minha vida. Você faz falta. Eu não posso tudo, eu não consigo tudo. Eu não vivo sozinho. Paulo está dizendo tudo isso nessa carta. Ele fala de um evangelho que restaura o relacionamento do ser humano com Deus. Ele fala que ao restaurar o seu relacionamento com Deus, esse ser humano, ele ganha uma nova família. Ele faz parte de agora de um novo povo, que é chamado, né, o povo de Deus. E que, tendo sido regenerado pela fé em Cristo Jesus, e inserido numa nova nação, um novo povo, numa nova família, agora o que se espera é que haja transformação através dessas pessoas. Foi isso que Deus desejou desde o início através do homem, que o homem dominasse, governasse aquilo que recebeu. Mas ele acabou sendo governado pelos seus caprichos. E paga o preço até hoje à humanidade por causa disso. Jesus vem num sinal de misericórdia, amor, e se entrega, se doa pela humanidade. Não é paga o preço pelos nossos pecados. E nos dá acesso agora, um livre acesso, uma forma de se reconciliar com esse plano. Está dando para entender? Que não é só aquela coisa, quando eu for morar no céu, quando eu bater as cacholetas, aí tem um lugarzinho lá. Não temas, não se turbe o vosso coração. Mas enquanto não chego lá, meu filho, aqui é quase o inferno. É a antessala do capeta. Pode ser assim não, gente. Um dos nomes no Antigo Testamento de Deus era Jeová Shammah. O Deus que se faz presente. O Deus que está ali. E quando Deus, em Jesus Cristo, levanta a igreja para cumprir o que Israel não conseguiu cumprir, porque também começou a se fechar no seu sistema religioso, uma religião sem relacionamentos. Isso chama-se vulgarmente de farisaísmo, religiosidade, que não transforma ninguém e não produz o reino de Deus na terra. Eu quero encerrar, partir para a conclusão, mostrando um videozinho para você. Podemos soltar o vídeo da Maria agora, né? O outro já foi, não deu. Thank you.
Maria José, tu não tá me ouvindo chamar não, Maria? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pros bichos. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Maria José. Bença, pai.
Deus abençoe. Tudo bom, Maria?
Tudo bom, Antônio.
Vem aqui, deixa que eu levo.
Não precisa não, Antônio. Deus abençoe. Deus abençoe. Tu não tá me ouvindo chamar não, Lourdes? Tu não sabe que aqui não é lugar pra tu ficar agora? Em vez de ficar perdendo tempo desenhando o nome, vai lá pra fora arranjar o que fazer, vá. Tem um pátio pra varrer, tem que levar água pro bicho. Vai, menina, vê se tu me ajuda, Lourdes. ficar aí fazendo nada. Desenhando o nome.
Acenda as luzes, eu queria que você se colocasse em pé, por favor. Nós vamos colocar nosso coração diante de Deus. Sempre há muito o que falar, mas eu creio que essa breve exposição você conseguiu entender o que é que Deus está despertando em nós, sim ou não? Um evangelho que perpetua esse tipo de situação não é o evangelho do reino de Deus. O evangelho que não quebra o ciclo de maldição na família, um evangelho que não muda a mentalidade do ser humano, que o escraviza na situação dele, ano após ano, geração após geração, esse não é o evangelho de Jesus Cristo. Não é! E agora, eu estou fora já o quê? Uns 2 anos? Não lembro. 3 anos. Meu amigo, eu entro na comunidade, eu não me conformo. Eu não entro lá apontando o dedo e querendo. Eu entro ali com uma sede de ver aquilo transformado. Conseguimos alugar lá o salão no meio da Mário Cardim lá. Vamos colocar o centro, o espaço cultural Mário Cardim. Megafone de Jesus Cristo no meio da comunidade, aleluia. Rapaz, 30 metros quadrados, você vai ver o que é que Deus, o Senhor Jesus vai fazer lá. Vamos conversar daqui 5 anos. Tem que diminuir a evasão escolar, tem que diminuir o tráfico, tem que diminuir o vício nas drogas, tem que acabar ou diminuir a questão da promiscuidade, da gestação infantil, eu vou dizer. Porque nós temos no programa do Amai, menina com 13 anos grávida. Tem nem estrutura para carregar o filho. Enterrou a sua vida. Não por causa da criança. Porque não tem estrutura, nem psicológica, nem emocional. Não tem rede social para suportar. Porque a mãe também tem que trabalhar, os irmãos também têm que trabalhar. Não tem ninguém para cuidar. O evangelho do Senhor Jesus Cristo na boca do crente, proclamado pela igreja do Senhor Jesus Cristo, tem que promover transformação. E nós fomos chamados, nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus, chamado para anunciar as grandezas das obras que Ele tem feito. Então não se contente só com o plano de salvação. Vá além. Se a pessoa falar não na sua cara, não é na sua cara que está falando. Acima de tudo, em primeiro lugar, ela está dizendo não a Deus. Eu vou falar uma coisa hoje aqui para a igreja agora, para a gente orar encerrando. Para mim, depois desses tantos muitos dessas décadas de vida de cristão, de conversão. Sabe o que eu aprendi? Que para mim é o evangelho. Para mim, o evangelho, verdadeira fé, é daquele que, quando erra, só tem um lugar para voltar: aos pés de Jesus. Não é daquele que vive tentando não errar. Não é daquele que se vangloria dos seus acertos. Vocês estão entendendo? Mas principalmente aquele que não quer viver mais no erro e não consegue mais viver no erro porque foi regenerado, mas se errar, ele sabe que ele pode voltar 1 milhão de vezes aos pés do Senhor e dizer: Senhor, eis-me aqui, me perdoa. Há mais um pedacinho da minha vida que precisa de transformação. Feche seus olhos, querido. Amado, amada, amado irmão, amada irmã, não espere as pedras clamarem. Não interessa o tempo que você tem disponível. Tem gente fazendo, ou Deus fazendo milagre através de pessoas que podem doar 1 hora por mês. Aquela horinha do mês, ele vai lá e vai se colocar nas mãos de Deus. Ele vai acolher uma pessoa, ele vai levar roupa para alguém. Ele vai na BCP e vai lá, né, no sopão. Ele vai no sábado, enfim, ele vai trabalhar em favor de alguém. Eu não vou citar nomes, mas a gente está tendo experiências muito bacanas. Pessoas que estavam na rua, pessoas que a BCP trabalhou, Jesus trabalhou através da BCP, saiu das ruas, está sendo totalmente regenerado e limpo das drogas. Agora já é empresário. Abriu uma empresa. Está sonhando com a empresa dele. Por quê? Porque esse é o reino de Deus. Não, o reino de Deus não é migalha, não, não é essa coisa. Ah, você já ganhou muito, meu, você já foi salvo. Se contenta com isso aí, não reclama, não. Pai, em nome de Jesus Cristo eu rogo, em nome de Jesus Cristo eu te peço, que haja mesmo um despertamento da tua igreja nesta tarde. Pai, em nome de Jesus, nós temos recebido tudo do Senhor: dons, talentos, nós temos recebido recursos, nós temos sido sustentados pela tua destra poderosa, Senhor. O Senhor tem nos guardado, tem nos poupado, tem nos livrado. O Senhor tem acampado seus anjos ao nosso redor. Senhor, tu tens nos dado conhecer o Evangelho, conhecer a tua palavra. O Senhor nos redimiu, nos regenerou. Há uma nova vida pulsando em nós. Nosso espírito foi despertado. Nossa alma está sendo curada. Nosso corpo, Senhor, está sendo sustentado até o dia, até o grande dia. Mas, Senhor, nós sabemos que tu esperas mais de nós. Sabemos que tu queres que sejamos uma família em Cristo unidos. Que todas as desavenças, diferenças, polarizações, preferências, isso dê lugar à tua glória, Senhor. Somos um corpo abençoado, capacitado pelo Senhor. E agora, Pai, o que eu te peço é que a Igreja Batista do Povo, nesse ano de 2021, ela realmente seja um exército do Senhor aqui na cidade de São Paulo. Senhor, eu quero que os professores possam influenciar a educação. Eu te peço, Senhor, que os pedagogos, os psicopedagogos e pedagogas, Senhor, possam influenciar a área da educação. Eu te peço que os médicos, todos os profissionais da área da saúde, eles se permitam ser agentes de transformação desse evangelho poderoso de Cristo. Eu te peço, meu Deus, que cada mãe, mãe, dona de casa, que elas possam influenciar outras mães ali na porta da escola enquanto espera para pegar o filho. Aleluia. Oh, meu Deus, que possa convidar, fazer um chá e convidar suas amigas, amigas não crentes, conhecidas não crentes, que elas possam ir tomar um chá e descobrir que Jesus está sentado na cabeceira daquela mesa. Aleluia. Que o Senhor use os homens em todas as suas profissões, Pai. Que a igreja, a família, a educação, o governo, as artes, meu Deus, todas as esferas, que o Senhor é soberano, porque teu, tua é a terra e toda a plenitude dela. Tudo te pertence, não tem um centímetro quadrado sequer nessa terra que não seja teu. E nós, como teu povo, oramos hoje para que o Senhor fortaleça as nossas mãos, para que o Senhor remova toda a vergonha, porque o Evangelho é o poder de Deus para a transformação desse mundo, até que o Senhor venha e consolide o seu reino, e então haverá novos céus e nova terra. Nós faremos desse mundo cada vez um pedacinho dele melhor. Nós não vamos nos curvar ao príncipe desse século, e nós não vamos aceitar isso como sentença. Nós vamos nos levantar como povo de Deus para influenciar todas as esferas da sociedade. Os conselhos tutelares, os conselhos de gestão da cidade, os conselhos, meu Deus, da criança e do adolescente, o conselho dos imigrantes estrangeiros, dos refugiados. Nós vamos marcar presença ali, e a voz profética do Senhor vai ecoar na nossa boca. A vontade do Senhor será conhecida, para que as pessoas tenham a chance de escolher entre o bem e o mal, entre o santo e o profano, porque é direito delas conhecer a verdade. Em nome de Jesus eu oro e abençoo a sua igreja. Amém. Graças a Deus.
Aleluia. Que esse despertamento nos incomode durante essa semana. Amém. Aproveite o cantinho da oração para você ouvir um pouquinho mais de Deus ali na saída. Vai ter alguns lugares, algumas almofadas, alguns puffs para você, se assim quiser, ter mais um momento com o Senhor. Aproveite também, acesse o app da igreja e já reserve a sua Bíblia comemorativa dos 40 anos. E que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja com a sua vida, na sua casa, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos. Até amanhã às 20 horas, terça-feira às 20 horas e até domingo que vem. Vão na paz do Senhor.